Bom dia, graça e paz do Senhor sejam com todos e todas. Muito bem, vamos meditar na palavra do Senhor. Que Deus fale conosco, que os corações aí estejam que nem uma esponja para receber esse conhecimento tão precioso do Senhor. Vamos abrir a nossa Bíblia em Filipenses, capítulo 2. A partir do verso 1, Filipenses 2, esperar todos abrirem, que hoje pouca gente veio, hein? Poxa vida, feriado, né? Foi feriado para mim também. Vamos lá, a partir do verso 1. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tomando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Até aqui. Olha o 9 também. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Amém. Graças a Deus pela palavra que é viva e que nos dá direção. A palavra de Deus nos dá direção. Isso aqui foi uma carta escrita por uma igreja que estava em Filipe, aos filipenses, para orientar aquela igreja. Todas as cartas escritas eram para orientar as igrejas, porque elas estavam se desviando da verdade. E o tema da nossa meditação hoje é entranháveis afetos. Vamos repetir juntos? Entranháveis afetos. Não é estranháveis, tá? É entranháveis, né? O que, que vem na tua mente sobre entranháveis afetos? O que, que vem na tua? Essa palavra entranháveis. Vem o quê? Entranhas, né? Entranhas. Você já viu falar em frio na barriga? Por exemplo, uma criança está assim, que você acha que ela vai cair, você corre lá, não dá um friozinho na barriga? Quase, né? Então, aquilo a gente sentiu nas nossas entranhas, né? Então, são afetos muito profundos, a ponto de Paulo falar que são das nossas próprias entranhas. E por que que eu vou já falar o fim da mensagem, né? Vamos começar aqui, já falando o fim da mensagem. O que que eu quero transmitir para vocês, que eu gostaria que ficasse para vocês? É que igreja, ele tem que ser um local, tem que ser um relacionamento. Vamos falar local, né? Igreja não é um local. Igreja é um relacionamento. Mas ele tem que ser um relacionamento tal entre os irmãos, a ponto de mexer com as nossas entranhas, que os afetos que nos unem, eles devem ser tão profundos, que não seja algo superficial de pele, mas que seja algo que mexe com as entranhas. Essa é a palavra de direção para a vida da igreja. Algo muito profundo. E por que que essa é a mensagem que eu quero transmitir? Por quê? Vejam, os relacionamentos de igreja podem também ser relacionamentos muito insalubres, sabia? Porque nós temos na igreja dois tipos básicos de pessoas. Nós temos joio e temos trigo. Eu vou apertar um pouquinho, tá? Vocês me desculpem aqui, né? Antes que vocês começarem a sair, falar essa mensagem é muito forte para mim, né? Antes que vocês começarem a sair e aqui, né? Ouçam esse pouquinho aqui que eu vou falar, né? Nós temos joio e temos trigo. O que é joio? Joio é aquela, como se diz, aquela sementinha, o trigo é um cereal, é aquele cereal que não é cereal, mas é muito parecido, né? Então o joio, ele é aquilo que parece que é cristão, mas não é, isso é joio. Então, no ambiente de igreja, de relacionamentos de igreja, existem joio, aqueles que parecem que são, e existem aqueles que são. E quando Jesus fala assim, ó, não tira o joio, tá? Que pode acontecer, se você for tirar o joio, você tirar também o trigo. Então, o joio tem que ficar no nosso meio. Mas qual é o problema do joio? O joio cresce junto com o trigo. E ele tira nutrientes do trigo. Ele cansa o trigo, ele enfraquece o trigo. E ocupa lugar também. E quando for fazer a colheita, dá trabalho de separar. E de você tem que queimar, você tem que separar. Então, joio é sempre um problema, né? Então, é isso. Além de joio e de trigo, estou falando do ambiente de relacionamento de igreja, né? Além de joio, tem outra coisa complicada, sabe? Tem também o crente carnal, né? A Bíblia fala sobre o crente carnal. Tem o crente carnal e tem o imaturo, né? Então, oi? Tem os fracos na fé. Então, num ambiente que tem tudo quanto é coisa. À medida que eu for falando, tá, você vai tentando se encaixar em algum desses pontos, tá bom? E quando você se encaixar num desses pontos, você fala, não, preciso mudar. Porque a mensagem de Paulo é dura, mas era afetiva. E nós vamos aprender aqui uma lição maravilhosa no dia de hoje. Então, prestem muita atenção. Né? Além daqui, nós temos, dentro de um ambiente de relacionamento de igreja, nós temos pessoas cultas e pessoas sem cultura. Nós temos pessoas que têm uma condição mais abastada e pessoas que têm menos abastada. Temos pessoas de toda raça junto aqui. Então, no ambiente de igreja tem de tudo. Como que a gente vai viver nesse ambiente? E o apóstolo Paulo fala assim, a ponto do relacionamento ser algo que mexe com as tuas entranhas, que o afeto entre vocês seja algo que mexe com as suas entranhas. Então tem de tudo. Tem aqueles imaturos, tem os carnais, fala, ai meu Deus. Né? Tem os que estão lá atrás ainda, que estão chegando agora, que ainda não conhecem a palavra. E tem aqueles que estão muito na frente, que já tem 200 anos de cristão, sabe a Bíblia de cor salteada, né? Então, quando eu falei para vocês que o ambiente de relacionamento de igreja pode também ser um ambiente de insalubre, ou seja, insalubre é que não é saudável. Vamos ver alguma coisa sobre isso aqui? Então, como é bom a gente ver a palavra de Deus, como ela é verdadeira, porque ela fala exatamente a verdade. Se falasse que a igreja é só coisa bonitinha, a gente ia falar alguma coisa errada na Bíblia, né? Mas a Bíblia mostra a parte correta e mostra também os seus defeitos, né? Então a Bíblia tem, por isso que é Bíblia, né? Porque é verdadeiro. Mas vamos ver alguns aspectos, né? Do sofrimento de Paulo com o ambiente de relacionamento da igreja. Vamos lá? Então vamos. A primeira coisa aconteceu na igreja de Corinto. Na igreja de Corinto havia divisões. Lá em 1 Coríntios 1, 10, 12, fala assim, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Então havia partidarismo dentro da igreja. Ah, eu sou, gosto de Paulo, eu gosto de Apolo, eu gosto mais de Pedro, né? Então cada um tinha um partido. Isso era um problema para o ambiente de igreja. Já pensou? Será que isso tem aqui? Havia na igreja de Corinto também ações judiciais entre os irmãos. 1 Coríntios 6,1 diz assim: ousa algum de vós, tendo algum negócio contra o outro, ir a juízo perante os injustos, porque havia muitos juízes injustos, e não perante os santos? Ou seja, haviam demandas judiciais entre os irmãos e eles levavam para o tribunal secular. Já pensou? Paulo fala, como pode isso? Né? Isso trazia muita tristeza para o coração de Paulo. Havia muitas dissensões por questões teológicas. Lá em 1 Coríntios 15, 12, diz assim: ora, estão prestando atenção, irmãos? Estão captando? Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem algum de vós que não há ressurreição de mortos? Ou seja, dentro do ambiente de igreja, tinham divisões por questões teológicas. Alguns falavam assim: não existe ressurreição de mortos, não. Por isso que Paulo, todo o capítulo 15 de Paulo, ele fala sobre a veracidade de que Cristo ressuscitou, né? Para orientar a igreja. Então, isso trazia também problemas, né? Já pensou estar numa igreja em que muitas pessoas não acreditavam na ressurreição de Cristo? Por isso que Paulo fala assim: então, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Ele fala, não adianta a gente fazer mais nada, comamos e bebamos, porque amanhã nós vamos morrer e não vai haver ressurreição. Né? Então é muito importante Paulo colocando a veracidade da ressurreição dos mortos. Outra coisa que havia, olha só, gente, lá em 2 Coríntios 10, 10 a 12, ele fala assim, olha só o que Paulo fala. Como é que ficou o coração de Paulo? Porque as suas cartas, dizem, são graves e fortes. Estão falando que as cartas de Paulo eram graves e fortes. Mas a presença do corpo é fraca e a palavra desprezível. Ele fala assim, Paulo, as suas cartas, alguns falavam assim, são muito fortes e graves. Mas você é muito pouco presente no corpo. E a palavra que você dá aqui na congregação é desprezível. Está escrito aí. Já pensou como é que estava o coração de Paulo, né? Se falar isso de Paulo, que eu sou, meu Deus do céu, eu sou como é que é candidato à palavra desprezível. Ai, meu Deus, então, por isso que eu falo para vocês que Bíblia é a palavra de Deus, porque ele mostra a realidade, não esconde nada, para que nós também sejamos verdadeiros, né? Dificuldades na Galácia, a igreja da Galácia também era um problema. O que havia lá? Havia legalismos e doutrinas judaizantes. Não precisa ler, mas muitos estavam voltando. Gálatas 1,6. Muitos estavam voltando a práticas da circuncisão, práticas da lei do Antigo Testamento. Como diz lá em Gálatas 1,6, Paulo escrevendo: maravilho-me, olha só. Paulo foi até meio irônico, né? De que tão depressa passáveis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Que outro evangelho? Um evangelho que se voltava para as leis, voltava ao peso das leis. Outros falavam assim, não, precisa ter circuncisão. Então Paulo fala assim, gente, vocês estão vivendo outro evangelho? Aí Paulo escreve para orientar. Mas imagine o coração de Paulo, né? Outra coisa, em Gálatas 3,3, ele fala assim, vós sois tão insensatos, falando para os gálatas, né? Insensatos é insensíveis, né? Vocês não têm sensibilidade? Vocês não têm desconfiômetro, né? Que tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne, né? Ou seja, estava havendo muita carnalidade dentro da igreja. E Paulo chega a dizer lá em Gálatas 4,20, ele fala assim, estou perplexo a vosso respeito. Jesus! Quanto problema, hein, gente? Vocês estão vendo como é que o ambiente de igreja é complicado? Complicado, né? Haviam acusações e perseguições. Lá em 2 Tessalonicenses, na carta aos Tessalonicenses 3,11, tinha muito preguiçoso. Ele fala assim, alguns cristãos estavam ansiosos, usando a expectativa da volta de Cristo como desculpa para não trabalhar. O que estava acontecendo? Sabe o que acontecia? As pessoas falavam, ah, Paulo, Jesus vai voltar mesmo? Então não vamos trabalhar, não, vamos vender todos os nossos bens, vamos aqui, vamos cruzar os braços, esperar Cristo voltar. E Paulo falava assim, meu Deus do céu, não é possível, né? Então, agora eu vou começar, olha que coisa, né? Como é que estava o coração de Paulo, hein? Tinha dificuldade com colaboradores e deserções, abandonos, né? 2 Timóteo 4:10, Paulo fala assim, Demas me abandonou amando o presente século. Demas era um discípulo amado de Paulo. Ele abandona e volta para o mundo. Gente, imagine o coração de Paulo. 2 Timóteo 4:14, tinha um cara que era o latoeiro, Alexandre, o latoeiro. Ele fala assim, causou-me muitos males. Como é que Paulo ainda continuava, né? Marcos, discípulo amado de Paulo, também o abandona. Atos 13:3 diz assim, João abandonou Paulo na primeira viagem, gerando uma discussão séria entre Paulo e Barnabé. Lá em Atos 13:13 diz assim, e partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge na Panfilha, mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. E 15:39, olha o 15:39, e tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro, Barnabé levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Ou seja, deu uma briga entre os discípulos, e cada um foi para um canto. Tem coragem de continuar? Ingratidão e falta de apoio. Lá em Filipenses 4:14-15, diz assim, todavia fizestes bem em tomar parte da minha aflição. E bem sabeis, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti para a Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e receber, senão somente a vós. Sabe o que significa isso aqui? Que nenhuma igreja apoiou financeiramente as viagens de Paulo. Ele fala somente vocês aqui de Filipe. Abandonaram, inclusive, financeiramente Paulo. Em 2 Coríntios 11:26, ele foi ferido por falsos irmãos. Ele fala entre falsos irmãos. Perigos na cidade, perigos no exército, perigos no mar. Perigos entre falsos irmãos. Com os hebreus, quando Paulo escreve para os hebreus, lá em Hebreus 10:25, por quê? Porque Paulo viajava semanas, meses, para chegar numa igreja e orientar aquela igreja como apóstolo. E quando Paulo chegou nessa igreja de Filipe, sabe o que aconteceu lá? Tinha pouquinha gente. Poucas pessoas foram ouvir Paulo. E aí Paulo escreve, e não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Ou seja, estava havendo um costume da igreja, vou ficar em casa mesmo, né? Vou ficar lendo a Bíblia aqui em casa, vou assistir um programa aqui na televisão, né? Fazer minha oração. E Paulo fala, meu Deus do céu, hein? Então imagine, né? Parece que era só aquele tempo, né? Pois é, não, mas aquilo só acontecia antigamente, hoje não acontece mais, tá, gente? É só naquele tempo, né? Obrigado por me alertar mal, ô Mário. Então, Paulo enfrentou muitos conflitos, abandono de amigos, críticas injustas, ingratidão. Fechou? Agora vocês entendem por que que Paulo escreveu aquela carta aos Coríntios, no capítulo 13, falando sobre o amor incondicional? Como é que começa aquela carta do capítulo 13, né? Que o amor, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, é que nem um sino que só retina, só faz barulho. Agora eu entendo o que Paulo escreve aqui, falando, Coríntios, parte para esse canto aqui. E sabiam que com Jesus não foi diferente? Jesus não foi diferente, Jesus foi pior. Lá em Marcos 9, não precisa nem ler, né? Eles, porém, não entendiam o que ele dizia e tinham medo de perguntar. Jesus estava falando com os discípulos e a Bíblia fala que eles não entendiam o que Jesus falava. E eles tinham medo de perguntar. Num momento de grande dor, antes de Jesus ir para a cruz, ele sobe no monte, chama os seus discípulos e fala: gente, eu estou com muito sofrimento, vamos orar comigo? Lembra-se disso? Lá em Lucas, em Lucas 22, não precisa nem ler, não. Mateus 26, 40. Quando Jesus volta, todos estavam dormindo. O que Jesus fala? Jesus fala assim para vocês: pessoal, eu estou na maior aflição da minha vida e vocês estão dormindo, não estão orando. Mas só acontecia isso, né, Mari? Naquela época, hoje não acontece mais, né? E tudo isso que eu estou falando, irmãos, é para nós vermos como nós estamos e que nós temos que fazer, amém? Lá em Lucas 22 a 46, suscitou-se entre eles uma contenda sobre qual seria o maior. Gente, os discípulos brigavam entre si para ver qual que ia ser o maior no reino de Deus, qual que ia assentar à sua direita, a ponto de uma das mães chegarem lá e falar: Jesus, olha, lembra do meu filho, tá? Meu filho, quando você estiver lá no teu reino, né, põe ele na tua direita, tá? Olha só, né? Pedro, né? Pedro, que era o Pedro, é o cara, né? Pedro, lá em Marcos 16, no Mateus 16, não precisa. No momento ele fala assim para Pedro: arreda-te, Satanás, porque és para mim estorvo. Já pensou? Pedro deu lugar para o diabo e queria impedir a obra de Cristo. Pois é. Por isso que tem aquela música que eu gosto muito: dai lugar a Jesus Cristo. Nós temos que dar lugar a Jesus Cristo. Quando a gente perceber que tem uma vozinha do Satanás falando na nossa orelha, sabe o que tem que falar? Satanás, você está repreendido em nome de Jesus. Amém? Repreendo o diabo, porque o diabo ele vem para sussurrar. Lá em Marcos, ele fala assim: ó, geração incrédula, que não crê. Até quando vou sofrerei? Até quando vou ter que sofrer com a incredulidade de vocês? E tem aquele texto de Zacarias 13, 6. Ele está falando do ambiente de igreja, tá? Esse texto aqui é terrível. Ele fala assim, tá aí? Isso. Se alguém lhe disser que feridas são essas nas suas mãos, dirá ele: são feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Agora vocês entendem por que Paulo escreve Coríntios 13: ainda que eu falasse que o dom maior é o dom do amor. E a gente procura tanto dom, né? E por que eu estou falando tudo isso? Conforme eu voltei na igreja, irmãos, acompanhem comigo aqui. Nós somos uma pequena congregação. Estamos aqui em poucas famílias. Somos uma pequena congregação simples. Temos pouco para oferecer. Temos poucas atividades. Oi? Calma, Mari, calma, calma. Vamos chegar lá, Mari. Nós não temos um louvor com luzes aqui, com fumaça, bonito, né? Mas o nosso louvor é uma bênção, glória a Deus. Aqui, às vezes, é um lugar aqui entre mangueiras, apertado, num espaço pequeno, cedido por uma empresa. Mas aqui tudo acontece. Tudo acontece por quê? Porque nós temos visto pessoas chegarem aqui e serem transformadas profundamente. Abençoadas, curadas no corpo, na alma, no espírito. Vidas são edificadas, transformadas, restauradas e depois vão embora. Essa é a nossa sina. Nós abençoamos, cuidamos tiramos carrapicho, expulsamos demônios, fundamentamos nos princípios fundamentais da fé. E quando não vão embora, porque aqui nós não temos luzes, às vezes não temos fumaça no louvor, povo muito simples, para chegar aqui, às vezes a pessoa tem vergonha, fala, não vou levar uma visita, porque está cheio de mangueira, aqui um troço lá no fundo, né, de uma empresa, as pessoas ficam assim. Mas quantas coisas, quantas vidas foram abençoadas. Né? E, irmãos, vou falar uma coisa para vocês. Eu já passei por muitas denominações. E o histórico das denominações que eu passei foram divisões, 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 divisões. Feridas, feridas e mais feridas em denominações. Irmãos, sabe uma coisa? Nós nem nome nós temos. De que comunidade, que igreja que você é? Olha... Gente, pode explicar que comunidade que nós somos? Oi? Não é na igreja do Cláudio. Eu sei. Né? Mas assim a gente fala, meu Deus, como é que eu vou explicar de que igreja que eu sou, né? Então nem nome nós temos, a gente fica até preocupado com isso, né? Poxa, esses dias tive que eu preencher um negócio lá, nome da sua denominação. Eu falei, ai Senhor, nome da sua igreja. Bem, mas é isso. Recebi conselhos de pastores que quase destruíram a minha vida. Eu estava lá em Porto Rico esse final de semana, conversando com Regina. A gente estava conversando. E eu lembro que num momento difícil da minha vida, difícil, eu fui buscar um conselho com um pastor nosso, de uma comunidade que a gente... Entendeu? O conselho que ele deu quase destruiu a minha vida. E a Regina falou, que conselho que é esse? Você acredita que eu não tive coragem de contar para a Regina? De tão forte que foi. Eu não tive coragem de contar, a Regina não posso nem contar. Então, assim, tudo isso que eu estou falando, vocês vão captando e vão juntando, porque nós vamos chegar num ponto que eu estou querendo mostrar. Outro ponto que eu quero mostrar é o seguinte, não sei se é verdade, mas existem mais desigrejados do que igrejados. Ou seja, existem mais pessoas que passaram pelas igrejas e estão fora de igreja do que aqueles que estão dentro. Né? Conversando com um irmãozinho, pastor, veio aqui na empresa, preciso conversar com você, fui conversar com ele, ele falando do quanto que ele foi ferido na comunidade pelo que ele passou. Alguns, muitos se desiludiram, né, com, entre aspas, as igrejas, com igreja, ambiente de igreja, e preferem ver sozinho o evangelho na sua casa, assistindo lá no YouTube uma mensagem, né, achando que aquilo é ser igreja. Né. Muitos com motivos errados, muitos que saem por motivos errados, porque já aconteceu de ver, né, que a pessoa reclamar e nós fomos ver o que era completamente errado. Mas muitos... por motivos aparentemente justos, porque não tem motivo justo para se sair quando há perdão. Quando há perdão, quando há humildade, não tem motivo. Quando há oração, quando você vai para o colo do Pai, o Pai te fala, né? Mas nós podemos fazer diferente, é isso que eu estou querendo dizer. Mesmo nós estamos aqui numa igreja que nem nome tem, que aliás ela tem nome de igreja é igreja, não precisa colocar outro nome, né? É difícil a gente explicar que o nome de igreja é igreja, meu Deus do céu, né? Num ambiente aqui é cedido generosamente por uma empresa, num lugar apertadinho, né? Mas, irmãos, se houver aqui, você pode voltar em Filipenses? Sim. 2:1. Se há, pois, alguma exortação, mas eu quero mostrar, se há entranhados afetos e misericórdias, se houver entre nós, aqui não fala de amor, né, irmão? Aqui fala sobre afeto. Nós precisamos de afetividade uns dos outros, né? Palavras doces, fugir da crítica, abençoar o irmão, não um afeto superficial, no paz do Senhor, mas um afeto que mexe com as nossas entranhas. Isso vem quando a gente está buscando o Espírito Santo, quando nós somos cheios do Espírito Santo, quando nós colocamos o joelho no chão e recebemos do Pai: Pai, eu preciso do Senhor neste momento. Porque ambiente de igreja é um ambiente de ferimento também. Aí é o momento da gente ir para os entranhados afetos. Misericórdia. Já vou falar, já que a gente tem pouco tempo, eu não quero acompanhar. Mas eu quero falar, antes da gente continuar nisso, irmãos, eu quero falar três coisinhas, sabe? Que são importantes para a nossa comunidade aqui. Jesus falou assim: olha, quem comigo não ajunta, espalha. O que Jesus estava falando? Ou você está comigo, ou você não está. Então, o que eu estou falando para vocês? Valoriza a sua comunidade. Porque nós somos uma comunidade que nós amamos uns aos outros. Nós acolhemos um outro. Nós cuidamos uns dos outros. Mas essa tem que ser a base. Se nós temos pouco para dar, o que nós temos para dar, se nós tivermos entranhados afetos e misericórdias, irmão, se alguém chegar e sentir esses entranhados afetos, nada disso vai fazer diferença. Você pode se reunir até debaixo de uma árvore, sem violão, sem nada. E era assim a igreja primitiva. Eles se reuniam em lugares afastados. E era tão, tão grande o relacionamento entre eles que aquilo pegava fogo no coração das pessoas. Eu quero isso. Não importa se o lugar é apertado, se às vezes é quente, né? Se temos poucos trabalhos, mas nós temos essa graça. Estão compreendendo, irmãos? Então, irmãos, se tem coisas que precisam ser melhoradas nas comunidades, tem. Seja você o elemento de mudança. Não espere do outro. E se você está fechado conosco, é melhor, se você não está fechado conosco, vai para uma outra comunidade mesmo. Que ficar aqui insatisfeito é só vai gerar problema. É prejudicial para tantos. Mas se eu estou, eu estou. Então, quem comigo não ajunta, espalhe. Então, ajuntem. Outra coisa, uma coisa que Deus me falou no coração. E eu queria que vocês julgassem isso. Que vocês julguem, tá? Nossa comunidade ora pouco. Falta oração na nossa comunidade. Nós precisamos orar mais, irmãos. Jejuar mais. Orar mais uns pelos outros. Quanto tempo você se dedica a orar pelo teu irmão, pela igreja, pelos trabalhos da igreja, pelo culto de domingo? Nós temos uma reunião de oração nas quartas-feiras. Toda quarta-feira a gente tem a tocha de oração lá. Faço o máximo possível. Quando eu não posso estar, eu peço para algum irmão estar. Tem irmãos da igreja que nunca foram? Nunca foram numa reunião de oração, irmãos? Que doideira é essa? Não é? Então, se você quer que as coisas continuem, que haja mudanças, começa orando, né? Então, controvérsias sempre vão existir. Em qualquer ambiente de igreja, qualquer igreja do mundo, em qualquer sistema, institucional, qualquer empresa, sempre vão haver controvérsias. Até entre pai e filhos, controvérsias sempre vão. Elas sempre vão existir. Né? Unidade não significa uniformidade. Se fica harmonia, nós temos que estar em harmonia. Todos voltados por um propósito: glorificar a Cristo. Né? Sabe qual é o nosso direito? Qual que é o direito do cristão? Porque hoje é assim: qual que é o meu direito? Né? Sabe qual que é o direito do cristão? Né? Sabe, né? Sabe qual que é o direito do cristão? Sabe, né? Sabe, né? O nosso direito é não ter direito nenhum. Amém? Porque Cristo é tudo em todos. Amém? Nosso direito é obedecer a Deus. Amém? Nosso direito é não ter direito. Agora vamos para Filipenses. Então, como é que nós vamos fazer isso? Então, lá no texto, fica naquele texto, né? Olha o que Paulo fala para a igreja de Filipe. Filipo, se há algum ânimo em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão de espírito, se há entranhados afetos de misericórdias. Então, como é que é esse afeto? Quando você falar com o teu irmão, use palavras doces, afetuosas, sábias, doces, temperadas, no tempo certo. Às vezes não é hora de falar. Um dia eu falei uma besteira tão grande numa reunião, eu falei, Jamê, e eu senti que pesou. Não foi aqui não, tá? Isso há muitos anos atrás. Eu falei, Jamê, o que, que eu errei? Eu falei, certo. O Jamê falou para mim, sabe o quê? Sabedoria do Jamê, né? Você falou tudo certo, Cláudio, só que você falou no momento errado. E tem um versículo na Bíblia que diz assim, olha, como maçãs de ouro em bandejas de prata são as palavras ditas no tempo certo, carregados de afeto, amado. Muito tempo eu falei, eu não gosto muito desse negócio amado, né? Mas como é gostoso de falar, meu amado irmão, minha amada irmã. Mas fale com sinceridade de coração, com entranhadas, algo que vem das entranhas. E por fim, a cereja do bolo, né? Vamos para o próximo versículo aí. Completai a minha alegria. Porque Paulo, com tudo isso que nós falamos, Paulo tinha um coração triste por ele estar muito lá em cima, né? Ele foi arrebatado até o terceiro céu, viu coisas que nem podia falar aos homens. E ele fala, puxa vida, até quando eu vou ter que ficar com vocês, né? E ele fala, completai a minha alegria. Ou seja, Paulo ele fala assim, vocês querem que eu fique, que eu seja, que eu tenha alegria, que eu tenha alegria? Né? Então completem a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, pode, tendo o mesmo sentimento que houve em Cristo, né? Tendo o mesmo sentimento, é isso mesmo. Agora o 5, vamos para o 5. Ó, tende em vós, preste atenção aqui na cereja do bolo, tá? Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Durante muitos anos, eu me perguntei, será que esse texto não está errado? Não tinha que estar escrito assim, tende em vós os mesmos sentimentos que houve em Cristo, não é isso? Mas está no singular. Aí eu comecei a perguntar, que sentimento que é esse? Esse sentimento, no grego, é phronoe. Significa uma disposição interior, isso aí no grego, né? Um modo de pensar. Mas vamos deixar sentimento, tá? Que sentimento que é esse, hein? Que sentimento que é esse? Vamos lá? Olha lá. Ele fala assim, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou. Este é o sentimento de Cristo. Humildade. Humildade a ponto, a tal ponto foi a humildade de Cristo, porque humildade, irmãos, é, como é que eu vou dizer isso aqui? É uma humildade sacrificial que se transforma em servir ao outro. Jesus estava na glória com o Pai, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nós, homens, falhos, pecaminosos, errados, inconstantes, e Deus fala assim, eu vou sair daqui e vou assumir forma de homem, de carne, habitar entre eles e vou salvá-los. Isso é humildade. Isso é humildade. esvaziar-se de si mesmo, da sua glória, tornando-se carne. Esse tipo de humildade é aquela humildade de descer para elevar os outros. E como a irmã disse no começo, o fruto da árvore nunca é para a árvore. O fruto é para o outro. Então essa humildade sacrificial é o que deve estar na igreja. Tende em vós o mesmo sentimento de humildade de Cristo, a ponto de dar a sua própria vida pelo outro, a ponto de abençoar o vô, a ponto de se esvaziar de si mesmo em favor do outro. Este é o sentimento que Cristo teve. Então, o nosso parâmetro, irmãos, o nosso parâmetro de relacionamento, de vida de igreja, é a cruz de Cristo. Ali está todo o resumo da nossa fé. Jesus se esvaziou totalmente de si, sendo Deus, e deu a sua vida. Isto é entranháveis afetos e misericórdia. Sabe o que é misericórdia? Tem mais, vou mostrar para vocês. Afetos e misericórdia. Misericórdia é assim. Misericórdia é uma palavra dividida em duas partes. A primeira parte é miséria. E a segunda parte é cardio. Todo mundo sabe, alguém já foi num cardiologista? Cardiologista é, usa o coração. Então a primeira palavra é miséria. A segunda palavra é cardio, coração. Miséria é qualquer coisa que está abaixo da linha da pobreza. Então, o que significa misericórdia? É mover o meu coração pela miséria do outro. Isso é misericórdia. Quando nós temos misericórdia, às vezes a pobreza do outro é tanta que a gente tem que descer até lá e mover o nosso coração por aquela miséria. E sermos humildes, nos esvaziarmos, movidos por algo que mexe as nossas entranhas, um afeto que mexe as nossas entranhas, a ponto de nós fazermos isso. O que vocês acham? Aí quando nós fazemos isso, quando nós fizermos isso, nós sabe o que vai acontecer? O mover de Deus vai ser tão grande que ninguém vai ver espaço, lugar, louvor, diferenças sociais, diferenças de cultura, diferenças de raça, de cor, de nada. Vamos orar sobre isso? Sim. Fechar os olhos. Senhor, nós precisamos da tua graça para vivermos entranháveis afetos e misericórdia no nosso dia a dia, uns para com os outros. Ajuda-nos a sermos uma igreja, Pai, que não fere, mas uma igreja que cura. Uma comunidade não insaudável, insalubre, mas uma comunidade saudável, de cura, de uns pelos outros, onde nós temos o mesmo sentimento de Cristo, a ponto de nós nos humilharmos, nos esvaziarmos a nós mesmos. Dá-nos essa graça, Pai, dá-nos essa graça. E aqueles que chegarem, Pai, sintam o impacto da tua graça em nossas vidas. Pai, atende essa oração nossa, Pai. Atende essa oração. Dá-nos graça para essa semana. Protege nessa semana, livra-nos do mal. Senhor, faça com que essa palavra gere vida em nossas vidas, Pai. E ela se torne parte da nossa vida. Assim é minha oração, em nome de Jesus. Amém.